Boa noite, meus queridos amigos que fazem o curso Matemática Simbólica. Sejam bem-vindos à nossa 25ª aula. Hoje vou inverter a ordem da nossa caminhada e vamos iniciar já diretamente com um videozinho ilustrativo. E depois, como na nossa última aula, os colegas apreciaram muito aquela edição trecho de filme, eu vou repetir a dose hoje e vamos ensinar. Essa aula, estamos com instabilidade na internet. Em caso de queda, não se preocupe, nós retornamos. Pode eventualmente acontecer. Então veremos. Hoje a nossa aula ela tem vários níveis de grande dificuldade, mas nós vamos com calma, vamos por um caminho seguro, um caminho no qual os senhores poderão aprofundar os estudos. Vou partilhar a tela com vocês. O quadro, aquilo é uma ilustração, um modelo. Ela, na prática, ela tem várias formas, ela se deforma, ela cresce às vezes para um lado mais que para o outro, ela tem porções abertas, permeáveis, fechadas, ela recua, ela faz inúmeras movimentações, se associa, e faz nessas movimentações, vejam, aqui nós temos uma ilustração, essa é P, hipotética, ali diz o enunciado, recuou, deixando elementos distantes de seu espaço urbano. O que quer dizer isso? Vamos traduzir para o português. Essa EP, então, por alguma razão, nessa parte dela, ela deu uma recuada, deixando lá fora poesia, emoção, sensação. Como isso é possível? Ora, vamos ver um exemplo prático disso. Você está indo para casa e estava pensando um lindo poema que você ouviu, como veremos a seguir na ilustração que eu separei para vocês. Subitamente o telefone tocou, sua esposa, seu marido diz, você passou no mercado? Lembrou de trazer as verduras que eu pedi? Cadê o poema? Sumiu da sua vista o poema. A sua EP, nesse aspecto, recuou totalmente e o poema ficou lá fora, em algum lugar. Que lugar é esse? Bem, vamos caminhar, bem? Vejam que interessante, aquela mesma EP sobre a qual estávamos tratando um pouco, agora ela retorna, cresce de novo para um lado e retoma parte do poema, deixando a emoção ainda lá fora, a sensação ela já abrange um pedaço. Isso acontece todo o tempo, dentro todo conosco. Isso é parte da nossa existência. Não há nada de errado aqui, também de certo não há nada. É um modo de ser apenas isso. Então, essa EP que estávamos vendo, vejam, agora você entrou no mercado para comprar as verduras que seu marido, sua esposa pediu, e você lembra de parte do poema. Você viu flores quando você entrou no mercado e o poema tratava de flores. Então, uma parte você já viveu de novo. Olhem como a EP vai lá e alcança isso. Às vezes ela recria o poema, não é o mesmo, se acrescenta algumas coisas, mistura o poema que você estava lembrando com as pétalas das flores que você viu na floricultura do mercado e vem uma sensação muito interessante, uma mescla. Um pouco é o que você estava sentindo antes, outra você agora constrói. Olhem como é rica a EP, mas as emoções ainda estão lá fora. Vamos ver, vamos caminhar. Ora, o que é isso, não é? Aqui nós temos que a EP agora se delineia, ela constrói suas cercanias, seus movimentos existenciais, ela está bem delineada, ela abrange então aquele poema sobre o qual tratávamos, as emoções, sensações. Quando eu falo em parte urbana, eu quero dizer aquela parte cotidiana, citadina, que nós vivemos no nosso dia a dia, não é? Por todo o tempo. Por isso que eu digo a parte urbana, só por isso. Quem mora no campo já vai usar outro nome para isso também. E aqui temos uma manifestação curiosa. O que é isso? Tem uma outra EP ali mas elas não estão em interseção, parece um prolongamento, parece aberto, etc. Há muitas explicações para isso. E eu peço a compreensão de vocês. O propósito aqui é ilustrar de maneira muito singela estas questões extremamente complexas. Então, é claro que o professor não vai entrar aqui em questões que vão deixar os alunos confusos, não. O propósito é ilustrar. Vocês vão aprofundar aos poucos, tá bem? Muitas manifestações ali. Uma EP pode derivar, ela pode se associar, uma EP pode criar, ela pode fazer muitas movimentações, dependendo de como ela está estabelecida. Isso não é nenhum prodígio, não é? Isso é uma manifestação natural. Isso também acontece de muitas maneiras. Uma estrutura de pensamento, por exemplo, ela pode, ela mesma, se ramificar, pode fazer isso. Às vezes, uma está tão próxima dela que se torna um só. Nunca viram, às vezes a pessoa vai casar e está feliz que vai se casar e o padre diz para a pessoa, olha, vocês dois, vocês entraram aqui como duas pessoas, mas saíram como uma só. Isso às vezes é uma metáfora e às vezes isso tem uma outra concepção. Às vezes, de fato, é o que ocorre, um amálgama. Há pessoas que, se você perguntar como está seu pai, a pessoa pensa no pai e na mãe, ele não consegue dissociar. São EPs que estão conectadas. Às vezes é assim. E há inúmeras outras formas e exemplos. Nós vimos em aulas anteriores. Olha o que temos aqui, pessoal. A estrutura de pensamento parece se deslocar. É assim mesmo? Sim, é. Quando você, naqueles desenhos que eu coloquei em algumas aulas, muitas estruturas, muitas bolinhas para lá e para cá, se mexendo, muitas EPs. Ora, somos nós no nosso dia a dia. Você está no seu automóvel, você abana por alguém que está no outro automóvel, e aí você vê lá um balão que alguém soltou, um balão lindo, como tem aqui em Torres, né? O Festival de Balonismo, lá no horizonte, rumo ao Rio Guaíba. São EPs, são bolinhas conversando. Ora mais, ora menos, ora mais próximo, ora com indiferença. É assim, milhares, milhões, é o tempo todo, todo o tempo. Aqui nós vemos que a EP está se afastando, né, de um lugar existencial, ou seja, de uma base categorial onde ela estava. Está se deslocando lá para um outro lugar, outra época, outro contexto, outra situação. Né? E veja, e deixa às margens e mais distante elementos como a sensação. Bem, então ela leva uma parte do poema, emoção. A minha pergunta aqui é, quando esses movimentos ocorrem, expansão, retração, modificação do contorno, da forma, do conteúdo, isso que fica às margens ali, como está colocado, isso é onde? Isso é o quê? O que acontece com essa sensação, por exemplo, que agora está distante da CP, que às vezes deu não apenas passagem para ela existir, a construiu as sensações que você constrói, senão ninguém te mostrou. Não é? Um dia sua vovó disse para você, olha, coloca a mãozinha aqui na bacia de água morna, olha que gostoso, você colocou a mãozinha ali, ficou brincando, e aí você pegou um papelzinho que a vovó deu, fez um barquinho de papel com ela e colocou ali. Essas sensações você não copiou de lugar nenhum, você construiu, são suas. O que acontece quando a sua EP se afasta disso de várias formas e isso fica em algum lugar? Esse é o tema da nossa aula de hoje. O que acontece? Nós vimos que uma EP ela pode expandir, pode mudar a forma, pode abranger conteúdos, depois ela deixa, muda a forma, vai para outro lugar. O que acontece com esses conteúdos, com esses elementos que ficam no meio dessas retrações, dessas marés, maré alta, maré baixa? O que que acontece com eles? Ficam ali paradinhos? Não. Alguns podem ficar ali paradinhos. Outros se deslocam. Outros se associam. e outros começam a propiciar elementos que vou partilhar com vocês agora. Eles são muito delicados, pedem a nossa reflexão, pedem o nosso estudo cuidadoso. Bem? Então vejam, eu peço para que vocês anotem esses elementos que vêm agora. Em seguida eu vou colocar para vocês um trecho de uma obra cinematográfica que vai nos ilustrar com muita simplicidade e pontualidade isto. Vejam, nesses movimentos da EP, de dilatação, de expansão, de recolhimento, de mudança de forma, mudança de conteúdo, nessas idas e vindas, esses elementos que ficam ali, por vezes, atenção, por favor, tudo que vocês estudaram até aqui, está bem? Nessa nossa 25ª aula, esses elementos, às vezes, eles mudam substancialmente suas naturezas, suas propriedades, o que inclui desde a dimensão até o espaço que eles ocupavam dentro do elemento urbano. Vamos traduzir isso para o português? Olhem, eu fiz algumas anotações aqui, bem pontuais, como a professora Marisa sempre me diz. Explique e exemplifique. Vamos exemplificar. Primeiro, nesses elementos da EP, algumas pessoas não vão saber com relação a determinados objetos desses que estão aí nas margens, como foi colocado, se isso é fato ou se isso é imaginação. Conforme os próprios critérios que a EP adota para dizer isso é um fato, isso é imaginação, a própria EP, em relação à base categorial. Olhem que interessante. Como isso surge no consultório, a pessoa nos diz, doutor, será que eu estava lendo um livro e numa passagem do livro eu tive a impressão de que eu vivi aquilo ali. Isso é um fato? Isso é uma impressão? Outro exemplo que eu anotei para vocês, muito corriqueiro. Estar dentro ou estar fora. Com essas expansões e recolhimentos, algumas pessoas perdem a noção disso, elas não sabem dizer. O que para alguns, dependendo da estrutura que eles edificaram, se eles têm, por exemplo, o tópico 10, raciocínio muito forte, eles podem ter medo, uma impressão de que estão perdendo o juízo. Dizer, não, mas espere, eu preciso entender isso. Nós estamos falando de algo que está dentro da pessoa ou está fora da pessoa? E às vezes não tem uma resposta. Porque por ter ficado nesse espaço de recolhimento e expansão, a pessoa já não sabe. Olhem, nós vivemos uma época que você hoje tem 4, 5 casamentos. Em breve, talvez mais, não é? Já houve uma época que era um só, para a vida toda. Depois, alguns conseguiram, com muito trabalho, etc., mudar isso e aí passaram a ter 2. Agora já 3. Ninguém mais se escandaliza se você disser, fulano se divorciou. Bom, você pensa, o que aconteceu? Hoje virou uma rotina e muitas outras coisas. Só que no meio disso, a pessoa às vezes tem 8, 9 filhos. Teve 2 filhos no primeiro casamento. Segundo casamento, mais um filho e tinha 3 enteados. No fim das coisas, quando alguém pergunta como está a Augusta, você pensa, está bem, mas a Augusta é parte da sua família e você precisa de um tempo para lembrar, para ver onde é que está a Augusta nessas relações todas. Aí você diz, é sim, minha família. A Augusta é minha enteada do terceiro casamento. Ah, ok. Vejam, estamos falando de pessoas. Que dirá, então, de estados subjetivos, não é? Então, nessas expansões e recolhimentos para muitas coisas, numa sociedade da correria, da pressa, da afobação, tudo é para ontem, nossa, 1000 coisas no meio disso, você diz, não sei se isso é meu ou se não é meu, se está dentro de mim, se está fora de mim, não sei. Vejam, muitas coisas assim começam a acontecer. Mais que isso, as verdades e as mentiras. Eu me pergunto quanto desta pós-contemporaneidade que estamos vivendo, pós-modernidade, não vem de fatores como esses. São tantas as expansões e retraimentos e modificações na própria vida que alguns já não sabem mais dizer. Não é que eles estão agindo de má fé, eles simplesmente não sabem. Já não há nenhuma teoria. No entanto, muitas teorias parecem ter surgido exatamente nestas faixas que ficam na subida e na descida das marés. Muitas, por exemplo, muitas pessoas já não sabem se estão vivas ou mortas. Às vezes, não sei, eu acho que a existência é um contínuo, não é assim? E vocês, não, a gente vive e a gente morre, é assim que funciona. E a pessoa diz, mas eu não sinto assim. Parece que eu estou vivo há muito tempo e eu acho que vou viver muito tempo, não sei. Depois, e aí você fala para a pessoa, não, você vai morrer um dia. E você, mas eu não posso viver na folha das árvores, na luz do sol, nas borboletas. Walt Whitman escreveu assim. Vocês, isso era poesia, isso não é realidade. Só que a pessoa, para ela, isso é realidade. Muitas teorias surgiram por conta dessas movimentações de marés, tentando explicar coisas. O problema é que, como isso se modifica rapidamente, as próprias teorias já não dão conta. Explica uma coisa e surge um novo fenômeno e você diz, tá bem, então agora me explica esse fenômeno segundo a sua teoria. E a pessoa diz, pois é, agora não cabe, né? Não sei. Isso está acontecendo. No entanto, não é preciso que vocês olhem lá para o espaço sideral, achando bom isso que o professor está ilustrando. É lá quando tivermos o chat GPT 8, 9 e nas estrelas. Não, não, isso é incrível. Já existe há um bom tempo. Não é nem dos nossos dias. Já, por isso, escrevi um filme. Eu gosto muito desse filme. Já trabalhei num workshop esse filme. Só que aqui estamos com instabilidade de novo ali na internet. Vocês estão vendo lá? Faixa. Se cair a conexão, não precisam ir embora, nem vale. É de um cinema. Aqui, uma edição bem editada. Ele é maravilhoso. Ele é de uma beleza única. Esse filme foi filmado numa cidadezinha, pertinho de Nova York, de New Jersey, que se chama Patterson. E dessa cidadezinha, ela é recortada por um rio pequeno, cento e poucos quilômetros, que faz, por suas, como ele é todo sinuoso e cheio de quedas, ele forma exatamente na cidade o que eles chamam de Great Falls. Uma tradução seria as quedas, as cascatas, né? Que são lindas. E o Jim Jarmusch, esse cineasta maravilhoso, fez uma homenagem a essa cidade, que é a cidade onde o poeta, o famoso poeta, William Carlos Williams, viveu. Ele nasceu pertinho ali do lado, mas viveu boa parte da vida nessa cidade. Ele era médico comunitário nessa cidade. E ali, se vocês sabem o que ele fazia, ele escrevia poemas. Ele era tido na época dele um poeta menor, que de menor não tem nada. Ele era de uma singeleza, de uma doçura. Olha como é que era um poema. Eu vou fazer uma analogia a um dos poemas dele, tá? Vou fazer uma similitude. O William Carlos Williams, ele escrevia assim: se ele visse a chuva, as gotas d'água na janela, ele dizia: as gotas d'água descem pela janela. E encontro a luz da lâmpada, causando uma linda iluminação, toda pontilhada sobre o chão da minha casa. Pronto, esse é o poema. Ele pegava as menores coisas e fazia um poema. Isso ele não escreveu, eu é que inventei agora. Mas ele fazia assim, poemas sobre qualquer coisa assim. São lindos os poemas dele. E ele fez em homenagem a essa cidade cinco livros, Patterson, 1, 2, 3, 4, 5. Pois é lá que o Jim Jarmusch ambienta essa história. A história é muito singela. História, não acontece nada no filme, 2 horas praticamente. Então você não vai ver nenhum drama, nada. É pura poesia o filme. Nessas 2 horas, o Adam Driver, o nome, né, só podia ser, porque ele é motorista do ônibus. Aliás, o ator até fez curso, ele mesmo dirige o ônibus na cidade, e ele escreve poesia. Sabe o que ele faz? Ele está dirigindo seu ônibus, atende as pessoas, mas quando ele pode, ele vai longe, expande a IP dele rumo. Ele pega coisinhas como, vocês vão ver, um palito de fósforo. O cineasta Jim Jarmusch foi até uma cidade vizinha e convidou um poeta, que hoje ainda é vivo esse poeta, que escreve a semelhança do William Carlos Williams. E disse, você não faz uns poemas para um filme que eu estou fazendo? Não, os poemas inéditos? Ele disse, eu faço, claro. E fez. Então esses poemas todos que nós vamos ver foram feitos em homenagem ao poeta William Carlos Williams, por esse outro poeta. O nome dele eu anotei aqui, é o Ron Paget. Ron Paget, esse é o nome desse poeta. Muito bonito. Aliás, o filme, o Jim Jarmusch, nesse filme ele faz muitas citações. Muitas citações. Mas eu vou mostrar isso aos poucos para vocês. Para mostrar que não é nenhuma invencionice, que você não tem que fazer malabarismo, não. Com as coisas que nós já temos, nós podemos fazer esses elementos de expansão, de recolhimento. E sabendo que nesses movimentos de marés, muitas vezes o tempo tomará outra dimensão, nós teremos a possibilidade de fazer conversações com transcendentes que surgem nesses espaços de marés e logo desaparecerão. São transversalidades. Às vezes podem ficar conosco. Se indexarmos na base categorial, ficarão. Vamos então ao filme e vamos conversar sobre isso agora. Anotem, por favor, considerações, dúvidas. E eu vou trabalhando com vocês à medida que nós evoluímos aqui. Ó. We keep them on hand always. We have plenty of matches in our house. We have plenty of matches in our house. Keep them on hand always. Currently, our favorite brand is Ohio Blue Tip. Though we used to prefer Diamond brand.
Morning, Billy.
Ready to roll it, Patterson?
Olha o efeito no vidro do ônibus, a cidade do mercado.
We have plenty of matches in our house. We keep them on hand always. Currently, our favorite brand is Ohio Blue Tip. Though we used to prefer Diamond brand. That was before we discovered Ohio Blue Tip matches. They are excellently packaged, sturdy little boxes with dark and light blue and white labels with words lettered in the shape of a megaphone, as if to say even louder to the world, here is the most beautiful match in the world. It's 1.5-inch soft pine stem capped by a grainy, dark purple head. So sober and furious and stubbornly ready to burst into flame, lighting, perhaps, the cigarette of the woman you love for the first time.
Vocês viram que ele pega o fósforo e faz poesia sobre o fósforo. Enquanto ele está caminhando, a esposa fez aquele lanche para o almoço dele. Para onde ele vai? Para as Great Falls, essas cachoeiras bem no centro da cidade. Senta ali, começa a escrever, faz o lanche dele. E ele faz esses movimentos, não é? Está sentado ali, diante de uma cachoeira belíssima daquela, do rio Piqui, que vem e forma a cachoeira. Aliás, esse lugar todo é tombado. Ali havia fábricas nesse lugar. Hoje é um grande parque nacional, um dos mais lindos dos Estados Unidos. Ele fica ali sentadinho. Vejam, olhem o que é a transcendência. Ele pega um fósforo, um palito, uma caixinha, vai longe, voa. Depois ele recolhe tudo, ele retorna ali para o lugar. Daqui a pouco ele sabe, eu tenho que voltar para o meu trabalho. Nesses movimentos que ele faz com a IP, idas e vindas, esses fenômenos de maré, expansão, recolhimento, deformação para uma área, engloba coisas, deixa coisas dentro dos seus espaços urbanos, muitos disso que habita ali, esses espaços que são abandonados, retornam. E o que acontece com eles? Eles têm vida própria? Nem sempre. Podem morrer. Ele pode nunca mais voltar a esse poema. Mas esse poema pode conversar com outros. Por vezes alguém pode perguntar, ele vai no caderno e diz, eu escrevi esse poema, eu vou ler o poema. E retorna e aprofunda. Tem muitas coisas que acontecem. Só que ali, prestem atenção, por favor. O nosso espaço de domínio é bem pequeno. A sociedade dos homens, industrial e de serviços, tem muito pouco poder e força ali. Por que acham que isso é tão pouco mencionado e benquisto na nossa sociedade? Isso não gera empregos, isso não constrói prédios, nada. Mas isso faz a alma transcender, faz muito mais. Expande a existência. Torna muito mais rico tudo, hidrata a alma ao fazer isso. Agora, é claro, isso funciona assim como eu estou mostrando, mas funciona também para coisas tremendas e horríveis. Então, por favor, tenham sempre prudência, cuidado, né? Na nossa base categorial, considerem os elementos que são promissores, que são da sabedoria, da profundidade, a emoção, a beleza, Deus. Caminhem para lá. Bem, se quiserem caminhar para outro lado, caminhem. Cada um de nós tem o livre-arbítrio. Mas vocês mesmos podem ver pela vida de vocês o quanto isso, às vezes, é determinante. E quando você está nesses espaços, como eles não se prestam muito às amarrações lógicas, os elementos submodais, os alicerces de um EP, porque estão ali numa parte que o nosso controle é bem menor, muitas pessoas dizem, ah, isso flui, isso surge, eu não sei nem de onde vem. Pois é, exatamente isso. Por estar ali, eles têm uma facilidade de porosidade, eles conseguem acessar coisas em nós e nos hidratar e fazer muitos outros elementos. Então, sempre a prudência disso. Há muitas histórias na humanidade. Há efeitos que surgem ali que alguns dizem, nossa, parece uma coisa fantasmagórica, né? Parece que eu estava caminhando, parece que eu vi uma pessoa em tal lugar. Mas essa pessoa já faleceu. O que será isso? Uma impressão, e aí começam a construir mil teorias para justificar. Olhem, acho muito improvável uma teoria que vai explicar isso. Porque ali nesses espaços pode acontecer de tudo. São espaços das margens, são espaços que das marés que vão e vêm. Agora, claro, se você trouxer para dentro do seu espaço urbano, e conviver, e colocar aquilo tudo na prateleirinha, bom, aí é outra história. Não será mais dessa forma, não é? Eu sei que ao explicar assim, eu estou colocando a perder alguns conteúdos muito importantes, mas não, nesse momento isso não é importante. Nesse momento, o fundamental é a compreensão desses fenômenos. Eles geraram muitas teorias. Alguns construíram com isso, nossa, então existem coisas dentro do ser humano que são inacessíveis e que surgem só na forma de sintomas. Outros disseram nada disso, isso vem de outros planetas. Outros disseram, não, nada disso, isso vem de vidas paralelas, e cada um foi. Pode vir de tantos lugares, de nenhum lugar também pode vir. Lembre, por isso, a lição fundamental é a gente cuidar, ter prudência. Você vai para casa, bota uma música, vai devaneando, devaneie coisas sublimes, coisas edificantes, coisas que hidratam a alma, que contribuem para a nossa base categorial. Por favor, não é? Semeie as coisas importantes, bonitas na nossa época, que está tão necessitada disso. O Jim Jarmusch, nesse filme, vocês viram que ele passou a caminho do trabalho por dois senhores gêmeos, né? Por alguma razão que eu não sei qual, o Jim Jarmusch encheu esse filme de gêmeos. Muitas citações também a gêmeos. Na internet você encontra muitas discussões sobre isso, tal, mas eu não sei, não vi nenhuma explicação do próprio roteirista e diretor para isso, o que ele quis dizer propriamente com isso, né? Uma simbologia dele. Outras a gente entende, como vocês viram a mulher do Adam Driver no filme, que é feito por aquela maravilhosa atriz iraniana, esplêndida menina. Ela, todo o tempo, ela aparece fazendo contrastes. Na casa dela, ela pinta sempre branco e preto, preto e branco. O violão que ela tem, vocês observem, sempre branco e preto, preto e branco. Todo o tempo ela faz o contraste. Aqui é mais compreensível dentro do que o autor quer nos dizer. Vou então prosseguir o filme para buscarmos aqui maior profundidade quanto a isso que estamos vendo.
Another one. When you're a child, you learn there are three dimensions: height, width, and depth. Like a shoebox. Then later you hear there's a fourth dimension. Time. Then some say there can be 5, 6, 7.
Are you okay down here, honey?
Yeah. Yeah, I'm finished for now. Two important things.
One's about you and one is about me.
Okay.
One is about your writing. And you know what it is. Please, please make some copies. You know that I know that your poetry is really, really good. And someday you might just decide to let the world get to read it.
Laura, I really don't...
Look me in the eye for a second. Look me in the eye. You are a great poet. All your poems are still in that one notebook. Your secret notebook.
My secret notebook, yeah.
So, will you finally just go to the Xerox place or something? Please, just do it. It would take about 10 minutes to make a copy of your entire secret notebook.
No, I think it'll take a little longer than 10 minutes.
Okay, 15 to 20 minutes. I wouldn't do it for you. Baby, I've been asking for a year, at least.
Yeah, you have. Well, maybe I can do it this weekend.
You promise?
Yeah, okay.
Thank you. I'll feel so much better.
What was the thing about you?
Well, it's not as important as that, but I've been thinking about music lately, and then I saw this guitar on YouTube that Esteban demonstrates, and it's in black and white. It's called the Harlequin, and it's so fantastic that I think I really need to learn to play the guitar. And it comes with lessons and DVDs, instructions, so in no time at all, I could be playing away and realizing my dream.
Another one. When you're a child, you learn there are three dimensions: height, width, and depth. Like a shoebox. Then later you hear there's a fourth dimension: time. Then some say there can be 5, 6, 7. I knock off work, have a beer at the bar. I look down at the glass and feel glad.
Cineasta norte-americano, ele faz essas parábolas durante a obra. Enquanto o Adam Driver, né, o motorista, ele faz o trabalho dele como motorista, vocês viram? E o poema fala das várias dimensões. E a câmera mostra essas várias dimensões, ao mesmo tempo que ele vai citando segunda, terceira, quarta, quinta dimensão, nós vamos tendo a exata informação disso no filme. E como é que ele faz isso? Por opacidades e transparências. Então aparece o rosto dele ao fundo, cachoeiras, o que ele está pensando, as pessoas passando para todo lado, as várias dimensões. Ou seja, expandiu a IP e já está vivendo esses elementos todos. Pode recolher se ele quiser. Qualquer momento eles vão, vou parar o meu ônibus aqui, vou almoçar, podem descer. Vejam, ainda que ele não tenha mais tanto controle e rigor sobre esses elementos, as coisas estão bem. Como as coisas estão bem? Ora, a EP dele se expande para espaços que são naturalmente amistosos a ele, que ele, de certa maneira, já tem uma ideia, não é? Não é simplesmente um jogar-se. E ele tem responsabilidade, ele está conduzindo um ônibus, tem pessoas ali no ônibus com ele. Então, tudo isso é considerado. Viram que passam as meninas gêmeas de novo? O filme tem muito disso o tempo todo. Uma das possíveis, mas, nossa, muitas outras leituras, mas uma possível, é que o Jim Jarmusch está nos mostrando que esse nosso mundo cartesiano, todo ele fundamentado nas regras, ele encontra esses outros elementos que são gêmeos, são do próprio mundo. É, mas que por várias razões nós descartamos, fizemos o mundo ficar sem esse elemento. Mas isso, lembrem, é apenas mais uma de tantas que pode ocorrer aqui. Vamos adiante, temos mais elementos aqui importantes, o professor vai partilhar a tela com os senhores.
You are turned to face me, face on the pillow. And hair spread around. I take a chance and stare at you, amazed in love and afraid that you might open your eyes and have the daylights scared out of you. But maybe with the daylights gone, you'd see how much my chest and head implode for you, their voices trapped inside like unborn children. Fearing they will never see the light of day. The opening in the wall now dimly glows. It's rainy, blue, and gray. I tie my shoes and go downstairs to put the coffee on. Thank you.
here all alone?
I'm fine. I'm just waiting for my mom and my sister. She's upstairs in that building over there.
Do you mind if I sit down till your mom comes down?
Sure.
Yeah?
Yeah. Are you a bus driver?
Yeah.
Do you ever drive one of those accordion buses? Did you ever drive a fire truck?
No, just buses and cars. And drove a big truck a few times, but that's it.
Are you interested in poetry?
Actually, I am, kind of.
Really?
Yeah.
I write poetry. I keep it all in this notebook. Secret notebook.
Oh, you're a poet?
Yeah.
That's great.
Would you like to hear one?
Sure, sure.
It doesn't really rhyme, though.
That's okay. I kind of like them better when they don't.
Yeah, me too. Okay. This one's called Waterfalls. Two words, though. That.
Waterfalls. Okay.
Okay. Waterfalls. Waterfalls from the bright air. It falls like hair, falling across a young girl's shoulders. Waterfalls, making pools in the asphalt. Dirty mirrors with clouds and buildings inside. It falls on the roof of my house, it falls on my mother and on my hair. Most people call it rain.
That's a beautiful poem.
I like this.
This way, and some nice little internal rhymes too, I think.
Internal rhymes. Oh, my mom's done. That's my sister. We're twins. It was nice to meet you.
Nice to meet you too. Nice to meet a real poet.
So why don't you recite me something? Just a few little lines, maybe from the love poem.
Well, I can give you a few lines I didn't write.
Are they by your hero, Carlo William Carlos?
William Carlos Williams.
I know, darling, I was teasing.
No, it's a poem by a girl I met.
A girl you met?
Yeah, no, like a little girl, like a 10-year-old girl.
Oh. She was on the bus?
No, I met her on my way home from work near the old factories. She's waiting for her mom and her sister. And I noticed she had a notebook of poems and she read one to me.
From her own secret notebook?
Yeah, exactly. The picture of the falls made me think of it. Just remember how it started. Waterfalls from the bright air. Falls like hair. Falling across a young girl's shoulders.
Nice. Almost like one of yours. Did she have long hair?
Oh, she did, yeah. Laura, what's all that flour and stuff for?
For my cupcakes, remember? Saturday's my turn at the baking booth. In the farmer's market. I remember this morning, but oh my God, it's the day after tomorrow.
Essa atriz iraniana, e que rosto suave, expressão profunda dela, né? Doce, os olhos parece que estão sonhando, né? Muito. Observaram, agora vamos fazer um aprofundamento delicado, difícil, e eu conto com a sabedoria dos senhores e a experiência de 24 aulas anteriores até chegarmos nessa 25ª aula. Por favor, sem isso, o que eu vou dizer agora cai no vazio. Olhem, Já entendemos bem esse fenômeno, essa mecânica que eu tentei mostrar. Mas agora precisamos ir um pouquinho ali. Quando esses movimentos de marés, você expande, retorna, elementos ficam ali naquelas margens, morrem, outros se coligam, outros vêm com você. Quando isso ocorre, por favor, lembrem o que eu falei. Os controles usuais de uma sociedade de serviços industrial dentro da nossa base categorial, ou seja, da nossa época, eles são muito pobres para filtrar esses elementos. Muito pobres. Não temos ferramentas, não temos balizamentos aqui para impedir essas migrações. E elas ocorrem. Quando são grosseiras, quando são muito óbvias, evidentes, etc., há uma maneira de evitar isso. No entanto, elementos sutis, que às vezes são construídos de forma muito sofisticada, elaboradas, eles podem migrar. Podem entrar na IPI e podem conversar com elementos da nossa IPI e tudo mais, isso acontece. Como isso acontece? Bom, como eles estão vindo? Lá fora são apenas transversalidades, são muito frágeis. Eles se aproximam da nossa IP, eles entram numa parte estruturada, cheia de mecanismos, cheia de coisas, cabos, fios, molas, por que isso, por que daquilo, se presta, vai, se não presta, entrou ali. Às vezes já morre na entrada, outras vezes não. Fica, conversa, nos hidrata. Por exemplo, vocês viram a casa dele, quando ele, a esposa dele, a Laura, eles estão, olhem a música que toca enquanto eles comem. É uma música agitada, terrível? Não. É uma música que combina com a água que corre pelos cabelos da menina. Ele está declamando para a esposa. Por acaso ela teve um achaque de ciúme e atirou o prato nele? Não. Ela ficou preocupada. Ué, você vai recitar um poema de uma outra moça? Ele disse, na calma, uma menina de 10 anos que eu encontrei lá, que ela estava sozinha, eu fiquei fazendo companhia para ela. E isso já se resolve. O cineasta mostra, olhem todo o tempo a simbologia da água, pureza da água, sempre. Ele se inspira diante das Great Falls, é onde ele passa a maior parte do tempo dele ali, nas horas de lazer. Sabe qual é o divertimento que ele tem? Quase nenhum. Ir com a esposa ao cinema, ele não gosta dos filmes dela, mas ele vai. E à noite, ela pede para ele passear a cachorrinha. Então ele pega, sai com ela, vai até um pub, onde ele tem 2, 3 amigos, toma um único pint, um copo de cerveja, e volta para casa. Ouve um pouquinho de jazz, volta para casa. Pronto. A vida dele é isso. Você diz, mas é tão pobre a vida dele. Tão pobre a vida dele. A vida dele é riquíssima. Isso que ele faz migrar para a alma dele, irriga, ele acessa um monte de elementos, morando numa cidadezinha bem pequenininha. Olhem a riqueza da existência, que coisa espetacular que ocorre. Não é preciso nenhum malabarismo, nada, algo muito singelo. Nos exercícios que nós vamos fazer na semana de estudos, vamos fazer esses elementos muito suaves, muito delicados. E vocês vão lembrar da aula de hoje, porque o professor vai dizer assim, isso que você acabou de vivenciar, se traduziu de que forma aí dentro? E alguns vão ficar emocionados, vão dizer, professor, fez um bem tão grande, e algo tão pequenininho, né, professor? Sim, é. Acontece que esses elementos que estão ali e que migram para as nossas EPs, lembrem, não há proporcionalidade. Uma gotinha que está ali, às vezes, vem para dentro de nós na forma de uma poderosa porção imensa, gigantesca. Claro que será reduzida ao entrar, não tenho dúvida que a gente já vai redimensionar tudo, descartar coisas, e ainda assim é muito hidratante. Ainda assim, costuma ser sublime. Muito. Essa é uma aula de poucos minutos, eu não tenho tempo para aprofundar e dar todos os exemplos, mas eu conto com a ajuda de vocês. Há muitas coisas belíssimas sobre isso. Vamos adiante, estamos já.
That move aside to make way for me, while on both sides, trillions more stay where they are. The windshield wiper blade starts to squeak. The rain has stopped. I stop. On the corner, a boy in a yellow raincoat holding his mother's hand.
This will come get us in a minute. Okay, everyone, I apologize again for this inconvenience. I think it's best if we wait here for a few minutes and I'll call now for a replacement bus.
Don't you have a smartphone?
No, I don't. I don't, not with me.
Would you like to use my phone, Mr. Bus Driver?
Oh, if you don't mind, thank you.
So, what's going to happen to this bus?
Well, a big truck is going to come and tow it back to the depot.
Awesome.
Thank you very much.
Can't wait.
Okay, I'll just be over here. I apologize again. This is Patterson, bus 23. I have a situation.
Okay.
I've been working on the railroad all the livelong day. I've been working on the railroad just to pass the time away.
Well, that's as far as I got so far. But it's pretty amazing, right, for someone who never played before.
It's very amazing. You just learned all that today?
Yeah, from the instructional DVDs. And I've been baking all day, too.
Well, I'm very impressed.
Isn't she beautiful?
Yeah, you two were made for each other. What's it called again? The jester?
No, the harlequin.
Harlequin.
And thank you, my love.
You look a little drained. You're home a little late. Was your day okay?
Well, it was until the bus broke down.
The bus broke down? Was it dangerous?
No, it was just sputtered out. It was an electrical problem.
Electrical problem? Could it have exploded into a fireball?
No. It's just an old bus.
Well, I think they should get their best driver, who's also a great poet, a brand new bus. It's the least they could do.
City of Patterson? Not likely.
Well, honey, I'm just glad you're okay.
Pumpkin. My little pumpkin. I like to think about other girls sometimes. But the truth is, if you ever left me, I'd tear my heart out and never put it back. There'll never be anyone like you. How embarrassing.
Finalizando o nosso trabalho de hoje, vocês viram que o violão dela está bem preto e branco. A roupinha que ela está usando, preto e branco. Né, os contrastes todos em casa. Tem várias interpretações para isso, mas não vamos entrar. O que eu apontei aqui para conversar com vocês é o seguinte. Quando ele viram que ele distou um pouco no poema dele, né? Ele coloca outras questões, arrancar o coração, etc. Algo que não costuma frequentar o espaço urbano dele. Vai lá, expande a EP dele para um lado, abrange esse tipo de concepção. Há que se ter cuidado nessa semeadura de coisas para fora. Porque você não sabe. Semear fora do espaço urbano, onde tudo é controlado, causa e efeito, etc. Isso é uma coisa. Você tem controle. Lá fora, elementos que você vai fazer, você pode fazer migrar fora das proporcionalidades, fora desses elementos. Uma gota lá fora, às vezes é um oceano aqui dentro. Então, temos que ter cuidado sobre esses elementos, né? Sempre a prudência, o cuidado com essas questões. Se vai lá para fora, vá fazer uma oração, vá semear coisas belas pelo horizonte, as estrelas do céu, a poesia do mundo, faça. Algumas dessas coisas vão migrar e lembre, às vezes isso é toda a diferença, isso é toda a existência. Esta parte final do filme é um dos clássicos que se tornou do cinema atual. Ele convidou um ator, o Masatoshi Nagase. Lembram quem é o Masatoshi Nagase? Nós vimos recentemente no nosso workshop, ele fez o papel naquela cineasta japonesa, um filme lindíssimo. Ele faz aquele senhor que está perdendo rapidamente a visão. Lembram? É um fotógrafo. Uma obra lindíssima. Pois é, esse é o autor que ele traz do Japão para fazer essa parte final. Emblemática. Belíssima. Uma ilustração que fecha primorosamente esse trabalho. O Patterson, o nome do rapaz é o mesmo da cidade que o cineasta botou. Ele está triste porque eles foram ao cinema. Quando voltaram para casa, a cachorrinha tinha destruído os cadernos dele. Ele não tinha feito cópias. Como ele falou para a esposa, não deu tempo. Ele perdeu tudo. Todos os poemas, tudo. A cachorrinha estraçalhou tudo. A esposa fica desalentada. Ela senta ao chão e começa a tentar catar. Ela fica muito triste por ele. E ele fica arrasado, né? É que a cachorrinha faz isso. E ele diz para ela, mas o que houve que você fez isso, né? Então ele está muito triste. Mas veja, ele não migrou muitas coisas, muitas gotas lá para fora, muitos prismas de luz e muitos elementos. Acham que numa hora de dificuldade tudo isso ficará indiferente? Ou será que numa hora de dificuldade muito disso migra porque encontra um terreno fértil às vezes que antes, na fartura, na bonança, dizia está tudo bem lá para dentro. Agora, talvez levando uma gotinha para lá, vejam o que acontece. Que lição poética, que esperançosa, como o Jim Jarmusch fecha o filme. Vamos ver então a última sequência, a parte final desta linda obra.
Alô, tu sim?
Eu não estou seguro que eu dividi aqui a tela com vocês. Eu vou fazer de novo. Os colegas que estão controlando não me mandaram nenhum recado, então... Aqui, ó. Pronto.
Thank you. Acceptable behavior, but may I ask if we excuse me again, but are you knowing that I am Carlos Williams. May I ask if you two are a poet or Patterson musician?
No.
I see.
I'm a bus driver myself. Just a bus driver.
A bus driver in Patterson? This is very poetic.
Well, I'm not so sure about that.
Yes. This could be poem by William Carlos Williams. Did you know interesting?
Sempre dizia quando alguém perguntava, sim, sou poeta. Com orgulho eu dizia, agora não sou mais poeta, agora sou um motorista de ônibus. E o outro faz uma citação do grande poeta que viveu aí, William Carlos Williams, dizendo, bom, isso aí é típico de uma poesia que ele faria. E ele imediatamente se restabelece. É, de fato. Observem as gotas retornando. Observem os espaços de migração. Por que que isso é uma gota e não infortúnios e outras coisas? Não é por conta da constituição da EP do Patterson, desse rapaz. Se fosse um outro EP, outras gotas e outras coisas aconteceriam. É ele, é o modo dele, é a vida.
May I ask if you two are a poet? Or Patterson is it?
No.
I see. I'm a bus driver myself. Just a bus driver. A bus driver in Patterson. This is very poetic.
Well, I'm not so sure about that.
Yes. This could be poem by William Carlos Williams. Did you know interesting French artist Jean Dubuffet was meteorologist on top of Eiffel Tower of Paris in 1922? Very poetic.
Yeah. Yeah, Jean Dubuffet. And he was a meteorologist.
This I learned from a poem by your interesting poet, Franco Hala of New York City.
Yeah. I read that too. I like Franco Hala. The New York School.
Uh-huh.
I guess you really like poetry, then.
I breathe poetry.
So you write poetry?
Yes. My notebooks.
Oh, yeah.
My poetry only in Japanese. No translation. Poetry in translation is like taking a shower with rain cotton.
See what you mean. I hope this isn't inappropriate behavior, but may I ask what you're doing here in Patterson?
I come here to see the city of your interesting poet, William Carlos Williams, who lives and makes his poems here in Patterson, New Jersey, as you know.
Yeah, he lived here. He was a doctor.
Uh-huh.
Uh-huh, what?
Also, Allen Ginsberg is growing up here. Also, Patterson, New Jersey.
Yeah, that's true.
I leave here tomorrow. Nice to meet you.
Nice to meet you. Are you going back to Tokyo?
No, Osaka.
No, Osaka. No. Have a good trip.
Thank you.
I'm sorry.
Gift.
Gift?
Yes. Sometime empty page presents most possibilities.
Thank you, that's very kind of you.
Excuse me. Aha.
Would you rather be a fish? In the same song is the same question, but with a mule and a pig. But the one I hear sometimes in my head is the fish one. Just that one line. Would you rather be a fish? As if the rest of the song didn't have to be there.